Caro presidente, senador Tomás, e em primeiro lugar, quero lhe agradecer pela permuta. É que, inclusive, na CCJ, nesse instante, está sendo sabatinado o novo ministro do Supremo Tribunal Federal e, por sinal, ele é catarinense. Então, ainda vai permitir que a gente possa voltar lá. E foi pela benevolência de Vossa Excelência que posso trazer à tona um assunto que também, hoje à tarde, nós deveremos analisar aqui no plenário. Um assunto que é a questão do Código Florestal, que a Câmara, na última semana, analisou. E, presidente Tomás, nós estamos por hoje à tarde, no máximo amanhã de manhã, o Senado deve se pronunciar em relação a isso. E as expectativas é que cheguemos a bons termos em relação a essa matéria. Então, eu trago algumas análises rápidas nesse sentido, porque é um caso que o Brasil vem acompanhando de perto. Não só o Brasil, como os países do Mercosul, porque não estender para o mundo. Conjugar harmonicamente crescimento e sustentabilidade é uma tarefa difícil, que exige esforços de diversos atores distintos, com repercussões profundas. Dentro de poucos instantes teremos, aqui neste plenário, a consecução da luta por esse equilíbrio extremamente sensível, a votação da MP 571, de 2012, do Código Florestal, que vai compor uma das mais avançadas legislações ambientais do planeta. O texto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, é resultado de um longo esforço costurado habilmente pelo senador Luiz Henrique da Silveira, com a indispensável participação do senador Jorge Viana. Como é natural, nos regimes democráticos mais maduros, não temos ali unanimidade, consenso absoluto, mas a concretização do entendimento e da compreensão mútua, sem vencidos ou vencedores, mas com a vitória para a sociedade. Como resultado, teremos uma legislação que permitirá avanços no campo do agronegócio, tão importante para o crescimento econômico e social do nosso país, aliado à preservação ambiental. É importante salientar que, diversamente do que muitos radicais querem fazer crer, esses vetores não estão em polos de oposição. Pelo contrário, qualquer agricultor sabe que seu futuro depende visceralmente do manejo sustentável dos bens naturais. O papel desempenhado pela agricultura no mapa macroeconômico brasileiro merece ser reconhecido seu valor. O setor responde por 37% de nossa pauta de exportações, mais de 95 bilhões de dólares, no total de aproximadamente 256 bilhões de dólares exportados em 2011. Em 2012, o valor bruto da produção do setor agropecuário deve crescer 7,9%, alcançando a cifra de 351,8 bilhões de reais, segundo previsões da Confederação Nacional da Agricultura. O mundo precisa ampliar a oferta agrícola em 20% nos próximos 10 anos e espera que o Brasil eleve a produção em 40%, segundo a Organização Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Organização Internacional e Intergovernamental, que agrupa os países mais industrializados da economia do mercado. Temos essa missão, e ainda mais, é nossa vocação natural. Como já ressaltei, essa atuação no campo deve ser feita com estrita observância dos melhores conceitos de sustentabilidade ambiental. Para tanto, a votação da MP, que complementa nosso Código Florestal, é passo essencial. Contudo, isoladamente, esse elemento não encerra todas as nossas carências. O Brasil ainda precisa migrar seu perfil exportador, passando de quase que exclusivo fornecedor de commodities ao agregar processos de beneficiamento e industrialização aos nossos produtos. Essa é a grande saída. Precisamos agregar valores, não só exportar nossas commodities assim brutas, mas industrializá-las, prepará-las, agregando com isso mais valores e com mão de obra, sem dúvida alguma. A diversificação de atividades e a capacitação ao trabalhador rural permanente são políticas indispensáveis ao nosso desenvolvimento. Em outra ponta, o investimento governamental em infraestrutura é vital para garantir a competitividade de nossos produtos. E isso não afeta somente a agricultura. No seio das recentes crises vividas no campo, e cito aqui a suinocultura e a avicultura, estavam o alto custo logístico, tanto para a aquisição dos insumos, como para escoamento da produção. A criação de uma verdadeira e eficiente rede ferroviária em nosso território, que possa unir os centros produtores de grãos aos de produção avícola, por exemplo, e desses aos nossos portos, reduziriam custos e permitiriam a expansão das atividades. Ao longo das últimas décadas, baseados no imenso potencial produtivo de nosso país e na força inabalável do brasileiro na superação das dificuldades, negligenciamos fundamentos essenciais ao crescimento. Isso é verdade. Nós acabamos de negligenciar fundamentos essenciais em relação ao nosso crescimento. Hoje, damos um passo decisivo que fundará nossas novas e sólidas bases ao nosso crescimento. No campo da legislação ambiental, somente com planejamento, visão de Estado e coragem construiremos os outros alicerces. Essas são considerações, vai, presidente. Agora, Ana Amélia, nossa gaúcha, presidindo essa sessão do dia de hoje. Depois de um longo período, uma longa caminhada, finalmente estamos chegando a um consenso em relação ao Código Florestal. Deve ser nesta tarde, no meu entendimento, no máximo amanhã de manhã, porque eu fui informado que a sessão deliberativa seria amanhã de manhã, mas espero que ainda hoje nós possamos, então, anunciar ao Brasil e ao Mercosul e afim, a todos, como diz a fumaça branca, habemos Código Florestal, habemos uma nova saída de uma longa jornada, de um longo debate. E como tem sido debatido? Como mexeu com o Brasil isso? Eu lembro que desde a época do Aldo Rebelo, da Câmara dos Deputados, e aí vinha para o Brasil inteiro, vai daqui, volta daqui, não dá nada, vetam a proposta, vem outra proposta, analisa daqui, analisa de lá, cede um pouco, o outro não vai, mas vamos daqui, conversa, noites de conversas madrugadas. Eu vejo o senador Luiz Henrique, o nosso catarinense, ele às vezes angustiado, mas na verdade ele simbolizou, eu diria, a agulha e a linha nessa costura, junto com o senador Jorge Viana, que é um engenheiro florestal, e aí o outro parlamentar, que não vou citar, nas comissões diversas do meio ambiente, aqui acolá da Comissão da Agricultura, na Comissão de Sustentabilidade, e todo mundo participando, a participação, sei que Vossa Excelência foi uma grande colaboradora, enfim, todo mundo cede daqui, vem de lá, para buscarmos alguma coisa que seja consensual, que não percamos o fundamento de produzirmos, e o mundo espera, e os dados estão aí, da própria ONU, de que nós precisamos produzir nos próximos 10 anos, já vou concluir, senhor presidente, nos próximos 10 anos temos que elevar em cerca de 40% a produção no Brasil de alimentos. É o que o mundo espera. Então, nós precisamos da sustentabilidade, nós precisamos até, eu tenho dito na relatoria do meio ambiente do Brasil, na comissão que nós tivemos aqui no Senado, nós precisamos até urbanizar o Código Florestal para que protejamos também as nossas cidades, para que as águas que agora com as novas propostas sejam mais limpas, mais organizadas, para que não entrem nas cidades e saiam das mesas poluídas. Então, precisamos urbanizar o Código Florestal. Temos que fazer que haja uma sintonia entre o meio rural e o meio urbano, Então, é urbanizando essa proposta para que possamos buscar com isto mais saúde, longevidade, sustentabilidade e desenvolvimento. Eu acho que essa questão é fundamental. Então, são novos tempos. E é por isso que quero me solidarizar, quero me sentir assim, se nós possamos vencer essa fase, nesta convocação, nessa temporada de hoje até amanhã, para anunciar, como se diz, e Vossa Excelência mesmo que pronunciou, abemos novo Código Florestal, essa fumacinha branca que saia ao Brasil inteiro e ao mundo. Muito obrigado, presidente, caros colegas.